Olá, eu sou Ivana Santana.
E eu sou Alan Borges.
Começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, Câmara dos Deputados estende o prazo para pedido de aposentadoria mediante comprovação da atividade rural.
E mais, região Centro-Oeste vai receber o terceiro módulo da Enfoque, Escola de Formação da Contag.
Contag, na luta por uma previdência rural justa e solidária.
A Câmara dos Deputados aprovou na última semana a medida provisória 385 de 2007.
É verdade, Alan. Isso significa que até dezembro de 2010, todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais podem se aposentar mediante a comprovação da atividade rural. Detalhes com o repórter Pedro Henrique Barreto.
A aprovação da MP 385 na Câmara dos Deputados na última semana garante a aposentadoria de 4 milhões de trabalhadores e trabalhadoras rurais até 2010. Desses, 3 milhões não têm carteira assinada. Relator da proposta, deputado Eudes Xavier, do PT do Ceará, a aprovação é uma conquista justa e que impulsiona a economia rural.
Na minha opinião, é uma reparação social importantíssima para o mundo agrário. Nós precisamos, veja bem, 4 milhões de trabalhadores recebendo um salário mínimo, isto diretamente tem um impacto na economia local dos municípios. E nós sabemos que nenhum trabalhador ou trabalhadora rural sai do seu município para um outro país. Então esses são potenciais consumidores e, neste sentido, custo-benefício em relação à Previdência, quem ganha é o governo brasileiro, quem ganha são os trabalhadores e as trabalhadoras rurais.
A MP 385 também traz uma contagem especial para que assalariados e assalariadas rurais possam se aposentar até 2010.
De 2010 a 2015, com comprovação em triplo, que significa cada mês trabalhado você tem direito reconhecido de mais 3, de forma que facilita para que conte na hora de contar a carência dos 15 anos. E de 2015 a 2020, a contagem em dobro. Cada 2 meses trabalhado, poder ganhar 2 meses de reconhecimento.
Para virar lei, a MP 385 tem que passar por votação e aprovação no Senado Federal.
Os direitos das mulheres do campo.
E olha só, Ivana, o governo federal lançou no dia 19 deste mês o Programa de Organização Produtiva das Mulheres Rurais.
É, Alan, o apoio à produção das mulheres é uma reivindicação antiga e é tema da Marcha das Margaridas desde 2003. A reportagem é de Cileia Pontes.
Ações de capacitação, apoio à comercialização e financiamento de projetos, entre outros, compõem o Programa de Organização Produtiva de Mulheres Rurais. Durante o lançamento, uma das convidadas para falar em nome das trabalhadoras foi a coordenadora da Comissão Nacional de Mulheres da Contag e vice-presidente da CUT, Carmen Foro. Ela afirma que o programa é um avanço para o setor e significa um importante passo para a autonomia das trabalhadoras rurais.
Primeiro, acho que é um passo significativo na construção da autonomia das mulheres, tirar as mulheres do lugar da invisibilidade que sempre tiveram no campo e o Estado brasileiro poder afirmar politicamente que vai enfrentar essa questão da invisibilidade, de valorização das mulheres no lugar onde elas estão e da sua produção, que é a produção de alimentos, geração de renda nas famílias.
A promoção da igualdade de gênero, segurança alimentar, geração de renda e construção de redes sustentáveis de grupos de produção de trabalhadoras rurais são algumas das diretrizes que vão nortear o programa. Para este ano, o governo vai investir mais de 19 milhões de reais nessas ações. Até 2011, serão mais de 68 milhões de reais. Para Carmen Foro, o dinheiro ainda é insuficiente, mas em comparação ao que disse o presidente Lula em agosto de 2007, quando prometeu 14 milhões de reais, a destinação de 19 milhões para 2008 é um avanço a ser comemorado.
É importante, porém é pouco. A dívida que o Brasil tem conosco é muito grande, então acreditamos ser pouco. Mas vamos continuar a luta, a articulação para que esses recursos sejam aumentados e as políticas falem entre si.
Os ministérios do Desenvolvimento Agrário, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Ministério do Trabalho e Emprego serão os responsáveis pela gestão do programa. A Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca e a Secretaria Especial para Políticas para as Mulheres, juntamente com o INCRA e a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, também terão participação no programa.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
O governo federal vai se reunir nessa semana para debater propostas para resolver o endividamento rural.
Alan, a Contag já tem um posicionamento sobre o assunto. Não vai negociar em conjunto com os grandes proprietários de terra. Mais informações com o repórter Pedro Henrique Barreto.
A Contag já tem várias propostas para apresentar na audiência pública sobre o endividamento rural, marcada para esta segunda-feira, dia 24, no Senado Federal. Uma delas, segundo o secretário de Política Agrícola da Confederação, Antoninho Rovares, é não firmar parceria com os grandes proprietários de terra.
Nós não iremos fazer processo de renegociação conjunta com a agricultura patronal. O nosso processo de negociação, embora talvez demore um pouco mais, mas ela não será fechada e não servirá de base para o processo de negociação com os outros agricultores. Então, esse é um compromisso muito forte.
Rovares diz que as condições de negociação das dívidas de agricultores familiares e grandes proprietários de terra devem ser diferenciadas. Juntos, os dois setores devem R$1,034 bilhão ao governo federal.
Movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
E essa informação vai para os participantes do curso de formação de educadores e educadoras da Contag, a Enfoque, na região Centro-Oeste.
Começa no dia 5, o terceiro módulo do curso descentralizado. As aulas terminam no dia 12 de abril. Mais detalhes com Cileia Pontes.
Na semana de 5 a 12 de abril, é a vez dos alunos da região Centro-Oeste participarem das aulas do terceiro módulo do curso de formação de educadores e educadoras, coordenado pela Enfoque. O mesmo módulo já foi finalizado por alunos das regiões Sul, Sudeste e Nordeste. No período de 16 a 22 de abril, o terceiro módulo será levado para a região Norte. De acordo com a secretária de Organização e Formação Sindical da Contag, Raimunda de Macena, os eixos principais dos cursos são a reforma agrária, a expansão e valorização da agricultura familiar e o desenvolvimento com foco no ser humano.
Esses terceiros módulos, o debate, o fio condutor deles é desenvolvimento, o eixo de todos os cursos é desenvolvimento rural sustentável e solidário. É, sim, o eixo que chama o curso, o eixo temático, e o eixo pedagógico-metodológico é memória, identidade, pedagogia para uma nova sociabilidade. Nós temos procurado fazer um debate de desenvolvimento aproximando mais e nos aprofundando nos conceitos de que desenvolvimento vem sendo trabalhado principalmente comparando o que é o projeto alternativo e o que a gente vem discutindo dentro do projeto.
No mês de maio, começam os cursos de formação e organização sindical nos estados e grupos sindicais. A previsão é que os estados promovam os cursos até o mês de setembro.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
Diretores da Contag participaram no dia 13 deste mês de uma reunião com Humberto Oliveira, titular da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, ligada ao MDA.
Eles discutiram a participação da Contag no acompanhamento das políticas públicas que serão implementadas pelo programa Territórios da Cidadania.
O secretário de Política Agrícola da Contag, Antoninho Rovares, explica que no encontro ficou acertado que a Confederação vai elaborar um projeto. Nele vai ser definido como a entidade vai monitorar o programa Territórios da Cidadania.
Diante de todo esse processo, a Contag já está com seu corpo técnico trabalhando na elaboração desse projeto conjunto e busca também, através das suas federações e sindicatos, uma inserção maior nos planejamentos dos territórios, ou dos conselhos, né, nos conselhos de territórios, na busca de uma melhor distribuição dos recursos e, ao mesmo tempo, uma melhor implementação desses recursos para o público da agricultura familiar.
Antoninho Rovares diz que, além do acompanhamento dos projetos, a Contag está mobilizando federações e sindicatos para se envolverem no programa.
Essa participação vai ser especificada no projeto que a Confederação está elaborando para apresentar ao governo.
Diante dessa realidade é que a Contag já fez um contato com todas as federações, né, buscando com isso sensibilizá-la no sentido de fazer com que os sindicatos lá que participam dos territórios estejam presentes. E a política de capacitação e de mobilização e monitoramento estará sendo elaborada nesse projeto que estaremos fazendo para o financiamento junto à STT.
Elaborado pelo governo federal, o programa Territórios da Cidadania é destinado ao desenvolvimento regional sustentável e à garantia de direitos sociais voltados a regiões pobres do país.
A voz da CONTAG, a voz e a vez do trabalhador rural.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar na internet pelo site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
E se você ouvinte quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a caixa postal 2168 CEP 70343 970 Brasília, Distrito Federal.
Vozes da Liberdade. Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos.
Hoje, o Voz da Liberdade vai falar de um assunto importante no combate à escravidão, mas que recebe pouca atenção do poder público. É a reintegração social do trabalhador libertado. O governo federal está investindo bastante para combater o trabalho escravo com ações de fiscalização do Grupo Móvel, mas tem feito pouco para oferecer alternativas de emprego digno que impeçam que o trabalhador seja novamente aliciado. Muitos já foram libertados mais de uma vez pelo Grupo Móvel. São poucos os que conseguem sair da vida de peão de trecho. Um desses poucos é o Ricardo Jesus Silva, de 28 anos. O Ricardo foi libertado de uma fazenda no estado de Alagoas. Lá ele roçava juquira e cozinhava, das 5 da manhã até a noite.
Tinha que acordar às 5 horas da manhã, saía dormir das 7 a 8 horas da noite mais ou menos. A rotina era essa, todo dia tinha que carregar água, puxar água.
Hoje o Ricardo é caseiro, no Centro de Encontro Gabriel Marcó, em Açailândia, no Maranhão. Ele também voltou a estudar e está na sexta série.
O que te motivou a estudar?
O que me motivou a estudar é que eu estava precisando de estudo e hoje em dia, lá mesmo aqui em... Serviço é difícil, sem estudo, aí eu voltei a estudar e apoio também na minha mulher.
Algumas entidades da sociedade civil, ou seja, independentes do governo, também têm projetos que ajudam a integrar trabalhadores libertados. Em Açailândia, no Maranhão, o Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos, o CDVDH, desenvolve a CODIGMA, a Cooperativa para a Dignidade do Maranhão. A CODIGMA foi criada em 2006, junto com os trabalhadores vindos de fazendas e carvoarias do estado do Maranhão. A cooperativa é uma iniciativa de geração de trabalho e renda, nos moldes da economia solidária. São 60 cooperados, incluídos em 3 núcleos. O núcleo de carvão reciclado, que é um produto feito com barro, sobra de carvão e outros materiais. A cooperativa de brinquedos educativos, que é feito com resto de madeira e papel reciclado. E o terceiro núcleo faz produtos de limpeza. Assim, o morador de Açailândia tem uma alternativa na hora de aceitar a proposta do gato para trabalhar numa carvoaria ou fazenda distante. O Libério da Costa, de 38 anos, por exemplo, foi libertado da escravidão em São Francisco do Brejão, no Maranhão mesmo. Como o Ricardo, o Libério também pensa que está muito melhor agora do que roçar juquira na fazenda em que foi libertado.
Na fazenda tem o sol quente que a gente pega, tem a ferrada de maribondo, pisca cobra, formiga morder a gente. Aqui está mais fácil, porque não tem nada disso para perseguir a gente.
Hoje, Libério é um dos cooperados no núcleo de brinquedos da CODIGMA. Com o dinheiro que ganha na cooperativa, Libério consegue levar sustento para sua família sem ter que viajar para outra cidade ou outro estado atrás de uma proposta duvidosa. Para entidades de combate ao trabalho escravo, só vai diminuir o aliciamento com projetos de geração de emprego e renda e com reforma agrária.
Pergunta do trabalhador.
Se eu sou resgatada de um trabalho escravo ou degradante, o que o governo me dá para não ser mais escravo?
Toda pessoa libertada da escravidão pelos grupos de fiscalização do governo federal tem direito a receber 3 parcelas do seguro-desemprego. Cada parcela tem o valor de um salário mínimo. Em algumas ações de libertação, também estão sendo feitos acordos entre o fazendeiro e a equipe de fiscalização e que estão levando investimentos em entidades de combate à escravidão, que têm projetos de reinserção profissional, como em Açailândia, por exemplo, ou para oficinas profissionalizantes e escolas na região. O Voz da Liberdade fica por aqui. Esse programa teve a locução de Beatriz Camargo e a participação de Vanusa Gonçalves. O Voz da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil, com o apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal e distribuído em parceria com a Contag. Até o próximo programa.
E a gente encerra o programa de hoje com Renato Teixeira e Almi Sater. A música é Amanheceu, Peguei a Viola, composição de Renato Teixeira.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Sou cantador e tudo nesse mundo vale pra que eu cante e possa praticar. A minha arte sapateia as cordas, esse povo gosta de me ouvir cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Ao meio-dia eu tava em Mato Grosso, do sul ou do norte, não sei explicar. Só sei dizer que foi de tardezinha, eu já tava cantando em Belém do Pará. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Em Porto Alegre, um tal de coronel pediu que eu musicasse os versos que ele fez para uma China que pela poesia nem lá em Pequim se vê tanta altivez. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Parei em Minas pra trocar as cordas e segui direto para o Ceará. E no caminho eu fui pensando, é linda essa grande aventura de poder cantar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Chegou a noite e me pegou cantando num bailão lá no norte do Paraná. Daí pra frente ninguém mais se espante, o resto da noitada eu não posso contar. Anoiteceu e eu voltei pra casa, que o dia foi longo e o sol quer descansar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Amanheceu, peguei a viola.